Ora bem, senhoras deputadas, senhores deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos. Sr. Deputado Gonçalo Lages, ainda antes da audição, fazer-me aqui uma referência, eu já estou a fazer off, porque amanhã vou sair em missão externa, mas amanhã há uma audição conjunta com a 6ª Comissão, a propósito de uns candidatos indigitados para a CIMECA. A CIMECA tornou-se um mistério para mim, porque a CIMECA desapareceu desta comissão e a informação que eu tenho é que tinha aparecido na economia. Portanto, a CIMECA tinha sido transferida para a economia. Mas, entanto, o Sr. Presidente da Economia diz-me que não chegou lá a CIMECA nenhuma. Portanto, deve andar aí entre comissões. Mas, de acordo com a orientação escrita dos serviços, a audição dos indigitados da CIMECA vai acontecer na economia. Por via das dúvidas, será uma audição conjunta com a nossa, mas quem vai liderar vai ser a economia. Portanto, se o deputado perguntar uma grelha, a grelha é da economia. É nossa? Mas como é que é não? Porque é mais curta? E quem é que decidiu isso?
Os serviços.
Os serviços? Pois é isso, é os serviços? É isso? Bom... Vamos avançar com a audição e, entretanto, vamos avançar com a audição, porque temos aqui os nossos convidados e, até ao fim da audição, havemos de descortinar e descobrir esse mistério. Pronto. Senhores deputados, a audição é a propósito de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega e aprovado nesta comissão, sobre as condições de segurança, capacidade e qualidade do serviço ferroviário entre Lisboa e Setúbal. E temos connosco a Associação de Utentes da Ponte 25 de Abril, são os nossos convidados, o Sr. Estides Teixeira e...
Diga.
Comissão de Utentes da Fertagos. Também foram os serviços, ó Patrícia. E o Sr. Vladimiro Romano. Ok. Pronto. Vamos dar início à audição. Quem começa é o Chega. O Chega dispõe de 5 minutos. Mais um faz 6. Faz favor. É o seu deputado? Faz favor, seu deputado.
Nuno Gabriel.
Faz favor, seu deputado. Nuno Gabriel do Chega. 6 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Primeiramente, registar aqui esta pequena falha de pertencer à Comissão de Utentes da Fertagos e não à Comissão de Utentes da Ponte 25 de Abril, certo? Certo. Fica. Pode.
Muito boa tarde a todos. Aproveito já para, ao responder, a começar pela educação, que é saudar-vos, e esperar que deste encontro surja, de facto, alguma luz em relação àquilo que nos traz aqui. Senhor Deputado, o que acontece é que eu estou em ambos os movimentos, daí que, e até porque têm pontos em comum, como eu daqui a pouco já vos farei e sobretudo a região, que é a margem sul do Tejo, a região que nos parece a mais marginalizada do país. Portanto, provavelmente essas confusões não são ofensivas, não, sequer.
Vamos deixar o Sr. Deputado intervir.
De acordo, até porque eu também sou eleito.
Mas aquilo que está no requerimento, Sr. Deputado, é a Associação de Utentes da Ponte 25 de Abril.
Daí eu tenho levantado a questão.
Pronto.
Mas pronto.
Faz favor, Sr. Deputado.
Mas concordo em absoluto, porque eu sou eleito pelo distrito de Setúbal e é, de facto, dos mais marginalizados, se não o mais marginalizado do país. Sr. Dr. Aristides Teixeira, fazer primeiro aqui um pequeno enquadramento. Uma queixa apresentada à Comissão Europeia pela Comissão de Utentes da Fertagos, liderada por si, e dirigida ao Estado português e não à empresa operadora, certo? Focando-se na falha de supervisão e no incumprimento de normas europeias de segurança e qualidade. Em março de 2026, a Comissão denunciou condições indignas, sobrelotação dantesca, riscos para a saúde e segurança e avarias frequentes, alegando que o serviço viola normas comunitárias. A queixa acusa o Estado português de permitir estas condições e de não garantir os investimentos necessários na infraestrutura, que é da responsabilidade das infraestruturas de Portugal. O porta-voz descreveu a situação como um atentado à saúde pública e afirmou que os passageiros, e vou ler, penso que estou a citar, permitir-me utilizar estas palavras, ou esta expressão, são transportados de forma inferior à permitida para o gado. Portanto, estou a citar, portanto, não creio que cause nenhum espanto aqui. Acusando a tutela de inação perante a degradação de serviços desde 2025. Até ao momento da apresentação da queixa, a posição pública destacada foi a da Comissão de Utentes, que alega total desrespeito pelos passageiros e admite avançar para os tribunais. Esta alegação resulta de denúncias gravíssimas de sobrelotação, insegurança e degradação do serviço. Estamos a falar de milhares de portugueses transportados diariamente abaixo dos padrões mínimos de dignidade e segurança. Eu peço ao Sr. Presidente que me permita a pergunta-resposta nesse registro. Portanto, a primeira pergunta, Sr. Dr. Aristides Teixeira, peço-lhe que nos descreva, sem filtros, como é uma viagem típica num comboio de Fertagos em hora de ponta.
Ora bem, então eu vou-lhes descrever, porque com a credibilidade que quer eu, quer o Vladimir, quer os membros da Comissão e as pessoas que nos têm apoiado, conhecem, porque é o nosso dia-a-dia. Em primeiro lugar, eu quero tornar claro que os funcionários da Fertagos têm-se desdobrado, evidentemente, em apoiar, em agilizar o serviço. Mas esta é uma situação que, de facto, os ultrapassa. Portanto, que isso fique muito claro, em 2025, como o Sr. Deputado já referiu, a Fertagos distinguiu-se pelas piores razões da incapacidade de resposta dos transportes à procura, que é uma generalidade. Ora, começa por ter um sistemático incumprimento de horários. Às 6 horas da madrugada já começa a circular com atrasos. Isto é uma coisa que não lembra a ninguém. Depois, as coisas vão começando a agravar-se e o cais de embarque começa a ficar com multidões, a aguardar o comboio que vem atrasado e até alguns mesmo começam a ficar suprimidos, porque demoram tanto tempo que, se no intervalo de 20 minutos, que é o intervalo máximo entre circulação, há comboios que chegam com 23 ou 24 minutos de atraso, não se pode dizer que não foram suprimidos. É um facto, não é? Bom, agora, reparem, conforme qualquer um dos senhores tem uma missão, que é chegar ao local de trabalho e chegar aqui à Assembleia e fazer o vosso trabalho, também as pessoas que estão nos cais pretendem chegar ao seu local de trabalho a horas. Ora, quando para o comboio atrasado ou um outro após um suprimido, todos entendem que podem entrar, porque é o desespero. E então começa a violência, as agressões verbais e portanto, os empurrões. E dentro dos comboios somos transportados esmagados, os corpos esmagados. Não estou a exagerar, esmagados mesmo. As pessoas respiram em cima umas das outras, cabelos que já passam pelas casas uns dos outros, e depois, claro que nesta situação, logo pela manhã já começam pessoas a sentir-se mal, que é normal. Depois o comboio tem que parar, chamar o INEM, há toda a logística de aguardar por retirar a pessoa que está mal disposta, e isto começou a ser muito recorrente na circulação dos comboios da Fertagos. Eu quero-lhe até dizer mais. Se aquela imagem que o Sr. Deputado referiu, que hoje as pessoas são transportadas em condições piores que o gado e que hoje é protegido, felizmente, por legislação, eu quero ainda dar-lhe outra imagem. É que quando nós nos lembramos do nazismo, vem-nos à memória aos campos de concentração. Hoje, para os passageiros da Fertagos, falar da Fertagos é relembrar transporte de pessoas em asfixia, transporte de pessoas num clima de promiscuidade, transporte de pessoas que, quando chegam ao local de trabalho, bom, já passaram por um inferno que, de facto, lhes diminui, evidentemente, toda a capacidade de contribuir para o país.
Vamos ouvir mais perguntas, então. Senhor Deputado, faz favor.
Obrigado, senhor Presidente, e obrigado também, Sr. Dr. Aristides, pela resposta que aqui me deu. Eu tinha aqui uma questão que já respondeu, portanto, se confirmava e tinha conhecimento e se podíamos usar a expressão de pessoas esmagadas nas carruagens, é também o que eu ouço. Eu fui um utilizador da Fertagus, deixei de ser, não consigo chegar a horas. Portanto, também está aqui um exemplo e não estou a brincar. E também perguntar-lhe se tem conhecimento das dificuldades de entrar e sair nas carruagens, nomeadamente na estação do Pragal, que é a última na margem sul antes de vir para entrar no distrito de Lisboa, havendo a necessidade de intervenção policial devido às agressões entre, e são agressões, isso é público, portanto, entre os utentes que querem todos entrar e não conseguem, e sendo a última carruagem, a última estação antes de vir para Lisboa, fica o clima mais tenso e há de facto intervenção policial, confirma isso.
Senhor, para responder...
Posso?
Sim, não gasto o tempo todo. Tá bem. Depois vai ter mais perguntas.
Muito bem.
Achou.
Eu confirmo que já têm acontecido casos pontuais de intervenção policial e mais, deixe-me também acrescentar à descrição. Num país que se preocupa tanto com as crianças, e estamos quase no Dia Mundial da Criança, que isto corre depressa, é preciso não esquecer que as crianças são transportadas, esmagadas entre os gigantes. E isto é uma situação inaceitável para quem pensa no futuro e para quem acha que e defende o aumento da taxa de natalidade para este país. Para este futuro, meus amigos, não devem contar connosco. Já agora deixe-me só esclarecer-lhe uma referência que o Sr. Deputado fez. Nós, quando apresentámos queixa à União Europeia, foi à Subcomissão Trans, que é especialista, é especialidade em transportes. Foi uma queixa, não foi uma queixa ao Tribunal Europeu. Entendemos que devíamos ir por este caminho, ou seja, Portugal, neste momento, à luz da Europa, à luz daquilo que a Europa se apresenta como uma Europa civilizada, Portugal é uma nódoa. Neste aspecto, no patamar dos transportes, é uma autêntica vergonha. E neste momento, a Fertagus é o pior transporte ferroviário que tem Portugal, nestas condições. E, portanto, entendemos que a Europa deve tomar conhecimento disto, evidentemente pressionar o Governo a tomar medidas, porque é isso que está a faltar. Ou seja, e apesar de considerarmos incompetência por parte da administração da Fertagus nesta matéria, a verdade é que ela depende da tutela. E se a tutela também não lhe der ferramentas para poder melhorar este serviço, bom, então também ela fica limitada.
Estou só oriental, porque agora só disponho de um minuto, portanto, se calhar condensava as perguntas todas. O Sr. Deputado tem mais tempo, mas o... E depois, como há mais rondas, também podemos voltar aos assuntos.
Então, primeiro dizer, Sr. Dr. Aristides, que concordo em parte consigo quando diz que este país protege as crianças, não de facto como devia proteger, mas entendo aquilo que quis dizer. Vou então fazer uma última pergunta ou uma última intervenção com mais perguntas para não ultrapassar o tempo. Tem conhecimento de episódios concretos de desmaios com falta de assistência e paragens por emergência médica? E agora continuo. Vou fazer esta pergunta na mesma, embora tenha um bocado colada àquilo que já respondeu. Os passageiros estão a ser transportados com condições dignas ou conforme já li e ouvi publicamente, permita uma expressão, porque ela é pública, como carne humana. Foi também aquilo que... E depois gostaria de ouvir sobre esta frase, o que é que tem a dizer sobre esta frase? Estamos em 2026, isto não é um transporte público, é um ato de sobrevivência diária. Conhecerá a frase tão bem como eu, se quiser elaborar sobre ela, também gostaria de ouvir. Obrigado, Sr. Presidente.
Ok, para responder então...
Bom, reparem que... isto é, de facto, aquilo que dispõem os portugueses, a classe média e a classe média baixa, para se transportarem. E, aliás, que também foi muito mais procurado pelos imigrantes. Nós sabemos que há momentos que a Fertagus transporta 2/3 de imigrantes. E quero já agora chamar a atenção aqui para um aspecto. É que os portugueses que têm carro, esses neste momento, já começam a voltar às pontes, às trágicas portagens da Ponte 25 de Abril e da Ponte Vasco da Gama, para conseguirem chegar com alguma dignidade, alguma paz mental e alguma integridade física ao seu local de trabalho. Para isso pagam uma pipa de massa, e cada vez pior, até pelas circunstâncias que todos nós estamos a passar. Mas a verdade é que já começa a ser uma opção voltar com o carro para a via pública, o que não acontecia antes. Portanto, claro que não se faz isto todos os dias, mas duas ou três vezes devo contar-vos que, apesar de todos os males, sabe melhor do que sermos massacrados no transporte de afetados.
Ok. Sr. Deputado, faz favor, ainda tem tempo disponível.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se tem tempo possível para responder, mas...
Já não tem tempo para responder.
Já não tem. Então eu farei aqui... Continua. Não farei uma pergunta, direi apenas porque tenho algum tempo ainda, não muito, mas para terminar. Reparem, quem paga o passe e chega a uma estação, neste caso de comboios, e é obrigado a regressar ao carro, ficou nas imediações, porque não tem lugar para entrar, para ir trabalhar, não é digno de um país desenvolvido. E também dizer o seguinte, porque foi aqui admitido e é público, não é uma frase minha nem é uma expressão minha. Pessoas transportadas pior do que gado. E como carne humana, eu nunca pensei que em 2026, em Portugal, num país da Europa, independentemente das circunstâncias que sabemos que estão a acontecer, nunca pensei ouvir com esta vontade e com esta ligeireza, ainda que ambos sabemos que é realmente assim que acontece, mas nunca pensei poder ouvir isto e a seguir teremos a oportunidade de questionar a administração da Fertagos, nesse sentido. Eu sinto vergonha de ter que estar aqui a falar sobre este tema e com estas expressões, gado e carne humana. E assim termina a minha intervenção.
Ok. Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Maria da Saavedra. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúde à Associação de Utentes da Fertagos. E, antes do mais, gostaria de fazer um pedido que fizesse chegar a esta Comissão o texto da vossa queixa ao Parlamento Europeu, à Comissão Europeia, porque nós, PSD, pelo menos, não temos conhecimento desse texto. E, portanto, era, se outros o têm, eu não sei, mas nós não temos. E, para estarmos a discutir isto em igualdade de circunstâncias, é fundamental que conheçamos a base do texto. Portanto, isto era o primeiro ponto. O segundo ponto, penso que é fundamental localizarmos geograficamente esta questão. Não é, vamos ser claros, não é um problema da margem sul, é um problema da margem norte, é um problema da área metropolitana de Lisboa, como é um problema da área metropolitana do Porto. E isso aconteceu porquê? Isso aconteceu por uma razão muito simples, partindo dos anos 50, é que, em virtude da cidade de Lisboa já não poder crescer para mais sítios, e em virtude também do problema da habitação, as zonas limítrofes foram crescendo e foram-se regenerando. O grande boom que existiu na margem sul deve-se basicamente a partir da construção do ponto 25 de Abril e depois do ponto Vasco da Gama, o que significa que é um aumento extraordinário face ao habitual crescimento das áreas urbanas. E devo dizer-lhe que, evidentemente, sem qualquer anestesia para esse facto, o mesmo acontece nas linhas de Sintra, se for para lá a hora de ponta. Olha, o mesmo aconteceu-me ainda anteontem no autocarro, que tive que perder dois porque não cabia no autocarro aqui em Lisboa. Portanto, isto não é uma particular sanha contra a margem sul, é um problema da área metropolitana de Lisboa. É um problema que vai ter várias razões. Em primeiro lugar, em relação à margem sul, um problema imediato que foi a tentativa de pôr a comboios em 2024, em janeiro de 2024, 20 em 20 minutos. Também problemas que, em princípio, irão remediar até 2027, que foi a compra de material circulante, para que as composições, em vez de simples, passem a ser duplas, e também o reforço de comboios a longo prazo. Foi identificada a necessidade de 5 carruagens adicionais para resolver a sobrelotação, para já. Mas o material circulante reforçado só deverá ser totalmente utilizado, peço desculpa, em 2027. Mas eu quero dizer-lhe também o seguinte, estas são questões pontuais, questões que serão resolvidas, porque o problema da área metropolitana é estrutural e é preciso compreender uma coisa, é um problema que atinge não só aqueles que vêm para Lisboa, mas aqueles que estão cá em Lisboa e que, de repente, todos os dias e, sobretudo, às horas de ponta, são obrigados a absorver a população que muitas vezes é o quíntuplo da população de Lisboa. Isso é um problema que nos afeta a todos. E é um problema que tem que ter soluções estruturais a médio prazo e a longo prazo. Soluções estruturais como o modo de emprego, criar novas centralidades, criar novos sítios de emprego exatamente nestas zonas, porque o grande problema é a centrifugação, isto é, a centripetação. São todas essas pessoas, às horas de ponta, terem que se deslocar para Lisboa. E isto vai crescendo, porque se os transportes melhorarem, como nós todos estamos a fazer esse esforço, a verdade é que, à medida que forem melhorando, a apetência habitacional para estas zonas cresce. E, portanto, o problema será sempre recorrente e nós andaremos sempre atrás do problema, enquanto não arranjarmos questões verdadeiramente estruturais e urbanas para o definir, que significa, basicamente, a questão de centralidades. É necessário que nessas zonas limítrofes se criem centros de emprego que evitem que as pessoas tenham esse movimento. É fundamental, e também que se consiga incentivar o trabalho em casa. Porque vamos ser claros em relação a uma coisa. O problema do fluxo das pessoas é exatamente o problema da deslocação. E se a deslocação aumenta, nós estamos sempre com este problema. A questão é, por um lado, provermos de material circulante e de provarmos boas questões, por outro lado, é evitar exatamente que esses fluxos continuem e aprofundem isso. Implica um planeamento, implica uma intervenção, já muitas vezes dita e pensada, em termos da área metropolitana de Lisboa, porque se os senhores tiverem os transportes e chegarem ao metropolitano e não apanharem as carruagens, vai dar ao mesmo, que é o que acontece. Eu também ando de transportes públicos em Lisboa e sei perfeitamente o problema que é apanhar um transporte à hora de ponta, não entra lá. Eu já uma vez fiquei sem um braço de um casaco e não fui para a margem sul. Portanto, isto não é um problema específico de Setúbal, é um problema específico da área metropolitana. No Porto passa-se exatamente a mesma coisa. E, portanto, isto tem que ser estruturado não só a nível de transportes, mas a nível de empregos e a nível de forma de trabalhar. E é nisso que o Governo está empenhado em fazer. Sendo certo que estas soluções que eu anunciei são soluções de remedeio a curto e médio prazo, mas que a longo prazo, têm que ser encaradas de modo diferente. E não será pela Fertagos, não será por transportes fluviais, mas será, com certeza, por uma nova centralidade ou novas centralidades que vão ter que se desenhar nas áreas limítrofes de Lisboa. Eu digo, por exemplo, um exemplo, o Eira já está a fazê-lo. Os moradores em Oeiras já não têm que se deslocar, muitos deles, a Lisboa, porque se criaram novas centralidades. Isso é necessário fazer-se na Zona Sul e na Zona Norte. Portanto, é um problema dramático, eu reconheço que é dramático. As soluções que vão ser feitas até 2027 são paliativas, mas o problema exige um planeamento a longo prazo e a médio prazo e, sobretudo, tratar também dos fluxos das pessoas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, agora, para responder, dispõe de 6 minutos, faz favor.
Ora bem, boa tarde, Sra. Deputada. Ouvia com muita atenção e quero lhe dizer que me parece que este contexto que a Sra. Deputada nos fez chegar, do qual alguns também já temos conhecimento, não resolve problema absolutamente nenhum. Eu estar a explicar às pessoas que estão a ser esmagadas e mal transportadas na Fertagos, que afinal isto é uma questão de com esta leitura e com estas direções para o futuro, não resolve absolutamente nada. Nós temos que resolver é agora. Minha senhora, até me parece que é um pouco excessivo e até, se me permite, insultuoso, quando está a minimizar as pessoas que são transportadas pela Fertagos e quando está a comparar com os momentos de horas de ponta na linha de Cascais e na linha de Sintra. Ouça, eu também já andei nessas linhas e nada se compara neste momento à Fertagos. Nada se compara. Portanto, é ofensivo o que a senhora está a querer comparar. É de facto de quem não tem nenhuma sensibilidade. Aliás, é a sensibilidade do próprio Governo. Desculpe, é a sensibilidade do próprio Governo. Porque o Governo, como são pessoas que não utilizam os transportes públicos, se fosse um país onde utilizassem os transportes públicos, não haveria nenhum problema, porque usavam-no para trabalhar, para ir para a sua missão. A verdade é que não os usam e, portanto, desconhecem o que se passa. Está bem, ó, minha senhora, mas a senhora... Pronto, mas eu estou a falar da tutela, aquela tutela a qual está inacessível. Mas ouça, se formos ver pelo índice de políticos que usam transportes públicos, fica muito aquém de outros países da Europa que fazem disso o seu dia-a-dia. Mas pronto, eu quero dizer o seguinte, para já acho muito útil e seria muito bom que fizesse o possível para que o senhor Luís Montenegro adotasse o teletrabalho, por todas as razões. Não é preciso chamar nenhum almirante para que o teletrabalho neste momento se apresente como uma das soluções, de umas soluções perante o aumento do preço dos combustíveis, perante o almirante, que, como o senhor deputado sabe, teve a sua prestação excelente durante o período do Covid, portanto, e que foi incentivado o teletrabalho pelo governo da altura. Eu estou a dizer que não é necessário chamar nenhum almirante para que isso volte a ser uma realidade, porque as circunstâncias são, de facto, aflitivas. Agora, eu não estou a ver em teletrabalho os imigrantes que ocupam 2/3 das carruagens da Fertagus. Se os senhores acharem que eles podem ir para em teletrabalho, bom, aí isso já seria uma solução. Não estou sinceramente a ver, tal como eles também, infelizmente, não têm a capacidade de pegar num automóvel e subjeitarem-se aos assaltos na Ponte 25 de Abril e Ponte Vasco da Gama. Portanto, eu penso que é isto que eu lhe queria dizer, Sr. Deputado.
Muito bem, se terminou o nosso digníssimo convidado. A próxima vez que se dirigir a uma senhora deputada, vai dirigir-se como uma senhora deputada. E quando se dirige a um senhor deputado, vai dirigir-se como ao senhor deputado. Que é essa... Isso. Não foi. Não terá sido propositado, imagino eu, mas é a minha obrigação que referir que assim deva ser. Agora, vamos ouvir o Partido Socialista, o Sr. Deputado Frederico Francisco, faz favor.
Muito, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da Comissão de Utentes da Fertagus. E permitam-me, na minha intervenção, corroborar uma grande parte daquilo que a Sra. Deputada Margarida Saavedra disse na intervenção que me antecedeu. Em primeiro lugar, o problema de fundo é um problema de ordenamento do território. A senhora deputada referia que tem que ser estruturada a nível de transportes, mas também de emprego, e eu diria mesmo a nível de ordenamento do território, porque eu não concordo com a ideia que a cidade de Lisboa não tenha mais espaço para crescer. A cidade de Lisboa tem muito espaço para crescer. E a falta de densidade nas áreas metropolitanas gera um problema de transportes. E hoje em dia, quando se começa a falar até de um tom positivo, que as pessoas podem trabalhar em Lisboa e morar em Santarém ou no entroncamento e cada vez mais longe, nós, quando estamos a pôr pessoas a morar cada vez mais longe, estamos a acentuar e a criar um problema de transportes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, de facto, na Fertagus, ou seja, na linha Lisboa-Setúbal, na linha de Sintra, na linha de Cascais, nos rodalis de Barcelona, nos cercanias de Madrid, no RER de Paris, no metro de Londres, é normal os transportes andarem 6 horas de ponta. É normal um veículo, um comboio de transporte urbano é dimensionado para transportar 6 pessoas por metro quadrado. Portanto, 6 pessoas por metro quadrado, vocês vejam que é um metro quadrado, cabem lá 6 pessoas. Os veículos são dimensionados para isso, que é assim que ocorre em todas as cidades do mundo. Isso é o que é normal. Não digo que não seja desagradável, é óbvio que é. E não digo que atualmente não estejamos a ir para lá disso. Porque aquilo que não é normal é que na hora de ponta passe um comboio e fiquem pessoas na plataforma. Isso é que não é normal. Portanto, isso hoje em dia está a ocorrer no serviço da Fertagus, está a ocorrer na linha de Sintra, está a ocorrer com alguma frequência nos autocarros da Carris, no metro do Porto. Isso está a ocorrer. Portanto, nós temos um problema generalizado de falta de oferta nos transportes públicos em Portugal, nas áreas metropolitanas, e nas zonas rurais temos um problema diferente. Eu não sei. Por razões diferentes, eu posso-vos garantir que, por exemplo, o transporte ferroviário na linha do Voga é muito pouco digno. E se calhar é menos digno que o da Fertagus por razões diferentes e opostas. Mas isso é um problema à parte. Agora, eu acho que nós, enquanto políticos, pronto, e a mim que agora estou na oposição, já tive responsabilidades no governo e também quem está no governo agora, aquilo que cabe é reconhecer que são problemas que não terão uma solução imediata. Há coisas que podem mitigar o problema, que podem aliviar, mas são problemas que não terão uma solução imediata. Nós chegámos a pensar em algumas soluções, por exemplo. Quando se recuperou algum material circulante para a CP para reforçar as linhas de Sintra e da Zambuja, operacionalmente era possível a CP usar um comboio para vir, por exemplo, ao Pragal, uma vez por hora, à hora de ponta, para aliviar um pouco da carga sobre a Fertagus. mas isso contratualmente não é possível, porque a Fertagos trabalha ao abrigo de um contrato de concessão que lhe dá o direito exclusivo de fazer transporte de passageiros naquele trajeto. E, portanto, aqui nós apercebemos das limitações que ocorrem quando entramos quando nós subconcessionamos ou quando não acautelamos estas situações nos contratos de concessão, e pedi-lhe que comentasse isso. Depois, nós tínhamos um serviço, por exemplo, a Setúbal, que era muito débil, não é? Até dezembro de 2024 havia um comboio por hora entre Lisboa e Setúbal, mesmo à hora de ponta, o que está muito longe daquilo que é útil para um transporte suburbano. Foi feita uma alteração de horários em dezembro de 2024, como resultado da renegociação do contrato de concessão, que passou a frequência de comboios para Setúbal para comboios de 20 e 20 minutos, mas que teve como consequência a redução do número de lugares disponíveis na hora de ponta entre o Fogoteiro e Lisboa. E eu não tenho a certeza que todos os intervenientes nessa negociação estivessem conscientes deste facto à altura. Pelo menos na altura, enquanto foi muito publicitado o aumento da oferta para Setúbal, não foi publicitada a redução do número de lugares em hora de ponta entre o Fogoteiro e Lisboa. E, portanto, é importante nós termos consciência deste facto. E, finalmente, esta aquisição das 5 carruagens. Não é que a necessidade tenha sido identificada agora, a necessidade de reforçar foi identificada há muito, aquilo que surgiu agora foi uma oportunidade. A Renfe, a operadora espanhola, está a retirar alguns comboios de serviço, que por sorte são tecnicamente muito semelhantes aos comboios da Fertagos, e surgiu a oportunidade de adquirir estas carruagens, que poderão ser adaptadas para que os comboios, não para passarem a circular em dupla, mas para que os comboios de 4 carruagens possam passar a ter 5. Muito obrigado.
Ok, então agora para responder, faz favor.
Ora bem, eu vou, em resposta ao Sr. Deputado, chamar também a atenção pelo seguinte. Há um aspecto que eu penso que necessita de ser investigado, que é a segurança do transporte das pessoas. E porque falámos das carruagens, das construções de carruagens, da sua capacidade, há momentos que aquele comboio da Fertagos está de tal modo lotado que duvido que a carruagem tenha sido concebida para suportar tanto peso. Eu sei que há uma margem. Eu sei que... pronto, se o Sr. Deputado assim o diz, pronto, obrigado, que é o que eu direi depois às pessoas, sim senhor. Agora, pronto, não, tudo bem. E esta prática romântica do comboio passar de 20 em 20 minutos não passa disso, porque criou dificuldades para as outras circulações, criou dificuldades do escoamento das pessoas, mas não deixa de ter este lado romântico, e é nós sabermos que de 20 em 20 minutos podemos ter a aparição de um comboio que liga Lisboa a Setúbal. Bom, é de facto fantástica, mas não está a resultar. E quando as coisas não estão a resultar, há que corrigi-las. E já foi tempo, de se perceber que tem que ser feita alguma coisa em relação a esses horários. Não é voltar a insistir nessa ideia romântica quando não está a resultar e só está a penalizar as pessoas. Mais tarde, provavelmente 2027, 2028, já seja possível recuperar essa prática, que nos parece sempre interessante. Um tipo sabe que chega à estação, ou supostamente, a qualquer hora, e sabe que 20 minutos depois da hora ele não vai esperar mais que isso. É ótimo, mas não está a resultar. Pelas dificuldades, pela limitação de serviço que a Fertagos dispõe. Depois, quero também explicar aqui uma coisa a propósito do texto que nós mandámos para a União Europeia, que é exatamente aquilo que estou aqui a dizer. O texto tem apenas a descrição da forma como as pessoas estão a ser transportadas e foi anexado aquilo que tem circulado. Nas redes sociais, fotografias chocantes da forma como as pessoas estão posicionadas dentro das carruagens. Portanto, daí que esse texto, ao fim e ao cabo, não foi nada de uma coisa, de facto, anormal, porque trata-se apenas daquilo que sempre nós dissemos e das descrições que fizemos e que as pusemos em texto, na esperança que na União Europeia entendam que têm ali material para pedir esclarecimentos ao governo português.
Bem, vamos passar então ao livro. É o livro, Sr. Deputado Paulo Moaes, dispõe de 4 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento todos. Cumprimento também a Comissão de Utentes da Fertagos. Bom, eu acho que nós podemos ter as discussões que quisermos sobre os problemas dos transportes, do ordenamento do território, das áreas metropolitanas. Já sabemos que enfim, são problemas, se calhar, centenários do nosso país. O que não podemos é dar isto como resposta às pessoas que todos os dias não conseguem apanhar um transporte público para ir trabalhar. Porque a verdade é que, se as pessoas não conseguirem apanhar esse transporte público, só têm duas opções. Ou começam a ir ainda mais cedo para a estação e ficar horas a fio à espera de um transporte que possam apanhar, ou têm falta, ou é-lhes deduzido esse valor no seu rendimento. E, portanto, não é uma resposta aceitável que há problemas noutros sítios iguais, não é uma resposta aceitável que já não vem de agora estes problemas dos transportes. Então, como também não é uma resposta aceitável a resposta que também já ouvimos da parte do atual governo e do ministro, que a sua política de habitação é permitir que as pessoas vão viver para mais longe e depois apanham um comboio ou apanham um transporte para vir para Lisboa trabalhar. Não é aceitável porque nós sabemos que depois não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu ainda sou do tempo, ainda me lembro, quando a Fertagos era apresentada como um exemplo para todas as pessoas que usavam comboios, porque efetivamente o serviço, à altura, vinha a horas, funcionava bem, tinha boas condições, quando nós comparávamos com o serviço da CP na linha de Sintra, ou na linha da Azambuja, ou até na linha de Cascais. E o que é que aconteceu? E era-nos dada este exemplo da concessão que resolvia todos os problemas e tudo funcionava muito bem. E o que é que nós vemos? É que em 25 anos, muito provavelmente, ou quase certeza, não houve um único comboio que foi comprado, o serviço não está melhor, o serviço está... As carruagens vão perdendo qualidade, vão apodrecendo, vão se estragando e nada melhora. Objetivamente é isso que acontece. E, portanto, enfim, passando esta introdução, eu gostaria de vos fazer algumas questões um pouco mais específicas. Em primeiro lugar, tem a ver com esta questão também da alteração dos horários, a partir de dezembro de 2024, se, no fundo, imputam essa alteração os problemas e o maior... É claro que já havia problemas antes, até porque... O aumento da população na margem sul vai, com o transporte que não aumentou de frequência, vai obviamente ter problemas, mas perceber se a partir daí efetivamente é que se começaram a gerar mais problemas. Porque, no fundo, as notícias que nós vamos também recebendo é que quem tem o serviço mais frequente, nomeadamente quem vive de Coina para a frente, Setúbal, etc., está mais satisfeito, porque tem comboios com maior frequência, mas quem vive, no fundo, na outra parte da linha, tem mais problemas, porque tem os comboios sobrelotados, incapacidade de poderem apanhar esses comboios, e, portanto, perceber se é essa a vossa opinião. Falou-nos há pouco também na tutela inacessível. Gostaria também de perguntar se já pediram alguma reunião à tutela e se já conseguiram ter essa reunião com a tutela. Deu-nos também informação, ou pelo menos afirmou, de que 2/3 das pessoas que utilizam a Fertagos, as carruagens da Fertagos, são imigrantes. Gostaria de perceber, no fundo, qual é que é a base para esse dado e onde é que o podemos consultar. Perceber também, relativamente às recomendações que a AMT fez várias recomendações à Fertagos, nomeadamente criar um plano de comunicação com os passageiros mais claro, que permita comunicar quando existem supressões, quando existem atrasos, e perceber se esse plano efetivamente foi aplicado ou não, para além de outras recomendações, desde logo o reforço da oferta, porque obviamente podemos fazer aqui inventar as soluções que quisermos para mais pessoas que é preciso transportar, é preciso mais comboios, é preciso mais capacidade de transportar pessoas. Essa é a única forma que se consegue de transportar mais pessoas. Muito obrigado.
Obrigado. Então, agora, para responder, faz favor.
Ora bem, eu tenho aqui, já me tinha ocorrido, mas daqui do meu colega, que a propósito da recuperação das carruagens, anota que, na verdade, nós tínhamos aí uma empresa que fazia essa recuperação, na altura de Passos Coelho, que foi absolutamente, digamos que, destruída, e, portanto, deixou de termos uma empresa que pudesse fazer a recuperação mais rápida do nosso material circulante. Para além disto, eu quero lhe dizer que a reuniões com a tutela nós tivemos ainda em relação ao último governo do mesmo Primeiro-Ministro, com a Secretaria de Estado, com a Secretaria de Estado, que nos receberam, recebeu um staff da Secretaria de Estado para nós desabafarmos os nossos problemas e inquietações. E, portanto, para isso, sinceramente, não estamos abertos, embora hoje toda a gente dê vivas ao diálogo, o diálogo sim, mas quando sentimos que o diálogo é para produzir alguma coisa e para fazer algo. Agora, o diálogo por diálogo e só para que conste, não contem connosco. Em relação aos imigrantes, eu quero dizer, Sr. Deputado, que nós não somos detentores de nenhum estudo, mas do saber empírico. A verdade é que quando estamos nas carruagens, nas que eram já tradicionais horas de ponta, que de facto neste momento já não se sabe quando é que apanhamos uma hora de ponta, seja qualquer hora no comboio de Fertagos, a realidade é esta, é que a maior parte da população são imigrantes e até já têm existido casos de discussões com base também em acusações de racismo entre os poucos brancos, digamos assim, que lá estão, e os africanos, o que também torna as coisas um bocadinho ainda mais perigosas e daí também avolumam os assuntos. Mas quero dizer uma coisa, Sr. Deputado, não pense que o facto de, nas horas de ponta ou após o bar aberto, ter, de facto, se também espelhado em quem frequenta a Fertagos, a verdade é que são cidadãos como qualquer um de nós e com os mesmos direitos e que merecem ser tratados com toda a dignidade. E quando estamos a defender que nós merecemos e temos o direito a ser transportados com dignidade, incluindo evidentemente os imigrantes, porque são pessoas como qualquer um de nós. Portanto, não há aqui, creio-me, Sr. Deputado, nenhuma atitude de discriminação. Pronto, porque nós conhecemos a discriminação, sabemos que somos, Sr. Deputado, repito, sabemos que somos a zona do país mais discriminada em muitos e muitos aspectos e, portanto, já não repetimos. Por último, quero dizer, em relação à administração, é verdade, e já criticámos isso, esta administração, e daí que também revela a sua incompetência, é uma administração que não dialoga com as pessoas, não está nos locais a pedir desculpa, que seria o mínimo, por aquilo que está a acontecer, porque também ela própria não frequenta a Fertagos. Não acredito, porque não são utentes, ou então são os únicos utentes da Fertagos que se refugiam nos outdoors absolutamente ridículos que foram colocados nas estações, dando as taxas de menor ocupação. Ora bem, isto é com certeza um convite, digamos que a solução está aqui. Os senhores devem ir trabalhar e apanhar o comboio nesta hora, porque já não é hora de ponta para chegar ao local de trabalho. E, portanto, cada um de nós deve levar uma cópia do outdoor para o local, para a empresa e para a chefia, e dizer-lhe, olha, eu vou passar, mudo-me o meu horário, porque é a hora que eu consigo chegar aqui em condições mínimas de trabalhar. Portanto, isto é absolutamente uma atitude de mediocridade e de incompetência. E é essa a solução que a Fertagos nos tem apontado. Mais nenhuma. E daí que achamos que os administradores da Fertagos tinham toda a obrigação de estar no terreno a apoiar as pessoas que estão a ser sacrificadas. Já que não se apresenta nenhuma solução a curto prazo, porque não se apresenta, quanto a nós, seria na redefinição dos horários, para já, porque foi aí que começou este terremoto contra as pessoas, defendendo uma ideia romântica que nós todos subscrevemos, mas que não há condições para ela acontecer. Bom, depois vir o material circulante e estar pronto e começar a circular, muita gente vai para o hospital, muitas crianças vão ser esmagadas e muita promiscuidade durante as carruagens, as pessoas vão ter que passar por isso.
Terminou. Eu estava a ouvir essa avaliação. Esse critério da avaliação visual sobre a proveniência das pessoas é um bocado falível, não é? À pergunta do Sr. Deputado Paulo Moacho, porque se esse olhar para mim, provavelmente vai-me caracterizar como sendo europeu, mas eu sou africano. E olhando para si, se calhar diria que é africano, mas eventualmente até é europeu, não sei. Portanto, essa avaliação visual nas plataformas é um bocado falível, nunca se sabe muito bem, digo eu. As pessoas podem ter diferentes cores e ter nacionalidades diversas, não é?
Posso responder?
Sim, não, é que ouvi. Claro que sim, se não se importa.
com todo o respeito, evidentemente, pelo Sr. Presidente, eu quero dizer que, bom, nós quando olhamos em volta e vemos pessoas mais escuras, não vou dizer que são chineses. Desculpe. Não, chineses não estão nos comboios. O que são pessoas que vieram de África. Ouça, eu tenho raízes africanas. Portanto, eu sou o primeiro a ser solidário com eles e por isso eu estou nesta batalha. Eu estou a batalhar-me pelos direitos deles. Porque, como foi o Bar Aberto também criou um problema na Fertagos. É verdade. Mas estamos perante uma situação que temos que resolver. Não é agora expulsar as pessoas. Já que cá estão, vamos resolvê-las.
Eu é que me pus a jeito porque eu é que...
Ah, desculpa. Eu é que me pus a jeito porque eu é que fiz essa referência, a partir do momento em que faço a referência, as pessoas também têm o direito de poder dizer alguma coisa, mas me deu um bocado de impressão porque, quer dizer, não se avalia a proveniência das pessoas por uma observação visual da cor da pele, acho eu. Mas, enfim, não, agora já falou.
É que elas falam em brasileiro, falam em guineense, falam em outros dialetos.
Sr. Deputado, vamos continuar ou... Vamos continuar? Sim? Vamos continuar, então. Não está cá, portanto, o PC, o CDS, o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Dispõe de 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Eu cumprimento a associação aqui representativa dos utentes da Fertagos. Muito resumidamente, julgo que entendo que o problema está identificado, as causas seguramente também estão devidamente identificadas, mas gostaria, porque não, portanto, fala-se muito aqui do problema e as soluções ou propostas com vista à melhoria, ao menos pela atenção que eu manifestei durante esta audição, não encontrei nenhuma resposta, nenhuma proposta concreta com vista à melhoria, não só da sobrelotação, como também da segurança dos utentes desta travessia. E 3 perguntas muito diretas. Na vossa opinião, que medidas defendem para melhorar o serviço a curto prazo, em termos de sobrelotação e segurança? Se consideram ou não necessária uma revisão do modelo de concessão, que, segundo consta, já é uma concessão desde os finais dos anos 90, salvo erro, e que investimentos estruturais consideram prioritários, portanto, nesta travessia? E se têm ou não alguns indicadores atuais da segurança operacional? Portanto, inicialmente, respondendo ao Sr. Deputado, e penso que foi do Chega, falou muito da sobrelotação, pessoas empurradas umas em cima das outras, portanto, saber se há indicadores atuais da segurança operacional e se existem investimentos, ou se ocorreram investimentos para o reforço dessa mesma segurança.
Ok, muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para responder, faz favor.
Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua atenção. Em primeiro lugar, evidentemente, repito, a rever os horários, porque têm que ser articulados de outra forma, de maneira a que o resultado seja mais agilidade no transporte das pessoas e acabar com esta ideia, como eu já chamei de romântica, de ter assegurado de 20 em 20 minutos entre, porque foi a partir daí que, sobretudo, se agravou este transporte, exatamente porque não há capacidade para responder a esse objetivo. Depois, é evidente que todos estamos de acordo que é necessário mais carruagens, absolutamente. O problema é que isto vai demorar. O problema é que isto vai demorar, daí que investir na alteração de horários é importante. Quero-lhe também chamar a atenção do seguinte. Temos observado que, ultimamente, os comboios, quando circulam, ou um ou outro que temos tido o azar, digamos, que de nos confrontar com ele, cheira a queimado nas estações. Isto não acontecia. Portanto, isto tem a ver também com a degradação do material, porque é material antigo, é material já obsoleto, e, portanto, isso tem-se verificado. Portanto, mais um indício de que as coisas não estão nada bem. Em relação ao interior das carruagens, nós, há 3 anos, quando a administração da Fertagos decidiu retirar lugares sentados, nós manifestámos-nos contra, porque exatamente há pessoas que nestas horas também se transportam, pessoas grávidas, pessoas idosas, etc. E como sabe, muitas vezes também não é só para ir trabalhar. Há quem vai também aos hospitais em Lisboa, ou vice-versa, e portanto precisa de ter lugares para se poder sentar. Embora, infelizmente, o que tem acontecido é que já nem isso é respeitado. E as pessoas mesmo grávidas, ou com crianças ao colo, ou velhotes, mantêm-se ali esmagados. Portanto, penso que lhe dei mais ou menos algumas respostas, calculo eu, àquilo que me perguntou, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Srs. Deputados, segunda ronda. Ok. Então, Sr. Deputado Gonçalo Lage, PSD, faz favor, dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós podemos dar aqui as voltas que quisermos dar e percebermos, vamos estar sempre à mesma situação. A mesma situação é a falta de carruagens, é a falta de capacidade de oferta para cumprir com uma procura que em determinados pontos do dia é obviamente demasiado grande e que implica que haja um conjunto de problemas de desconforto, de confusão e que ninguém gosta, ninguém quer ver em lado nenhum. Portanto, isto é ponto assente. Nem o que o Sr. Presidente da Comissão gosta, nem os seus deputados do PSD também gostam, nem os seus deputados de nenhum partido que esteja aqui gosta de ver isso. E o Sr. Deputado Frederico Francisco ainda há bocado falou, e muito bem, e eu estou totalmente de acordo com o que ele referiu aqui, infelizmente acontece em várias linhas, em vários locais e em vários países, não é só cá. Mas nós temos que nos focar no nosso problema cá. E focando no nosso problema cá, temos efetivamente uma questão da necessidade de ter mais carruagens. O problema não se resolve com o teletrabalho do Primeiro-Ministro. O problema não se resolve com o teletrabalho de algumas pessoas que lá estejam, nem com o problema de serem ou não serem imigrantes. Porque para nós o ponto essencial é que todos têm direito a ter este transporte de uma forma digna, de uma forma responsável e em condições iguais. Não discriminando nenhuma raça, não discriminando nenhuma cor, não discriminando quem quer que seja. E, portanto, a única coisa que eu lhe posso dizer é que nós vamos fazer todos os nossos esforços para que a condição seja melhorada e que se consigam as tais carruagens que já foram aqui faladas, que o Governo já sinalizou e que poderão resolver o problema. Até lá vamos ter um espaço de tempo difícil. Mas eu confesso que eu prefiro ter comboios com mais frequência para as pessoas não estarem tanto tempo na plataforma à espera, mesmo que não seja o suficiente, e estender um pouco o horário de ponta, do que uma solução onde não há comboios e ninguém consegue entrar e ninguém consegue ser transportado. E, portanto, há aqui uma questão de sensibilidade e necessidade de aferir em determinadas condições e horários como é que está a funcionar, e o foco tem que ser em termos de medidas paliativas até chegarmos a uma opção em que hajam mais carruagens, porque esse é o nosso objetivo. E eu estou em crer que assim que hajam mais carruagens o problema será, obviamente, mitigado. Até lá, há um esforço que tem que ser feito por todos os intervenientes para que possa ser melhorado, e é nesse esforço que nós estamos altamente empenhados. Muito obrigado.
Sr. Deputado, Partido Socialista... Não tem escrito. Partido Socialista, Sr. Deputado Zé Carlos Barbosa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não queria voltar aqui ao tema de bar aberto, mas quando uma pessoa compra um bilhete de um comboio, não lhe perguntam a cor, a raça, e também isso não é importante. É importante que os comboios tenham passageiros. É importante que o país tenha pessoas que possam trabalhar, independentemente da cor, da raça. Se as pessoas vêm para cá para produzir, para criar riqueza, para ajudar a desenvolver o país, dizer que é um bar aberto fica um bocado mal. Eu acho que vai ter oportunidade para corrigir essa afirmação, porque acho que é importante. Porque nós estamos a falar de seres humanos, pessoas que vêm para cá procurando uma vida melhor, e muitas vezes são exploradas. Exploradas por pessoas que as atacam. Ainda há dias víamos uma reportagem de uma pessoa que foi nomeada para a Câmara de Lisboa pelo Chega, que explorava estes imigrantes, que pagavam 650 euros por uma casa, depois passam a ideia que eles vêm para aqui receber o RSI, que é 200. Ninguém recebe 200 e consegue pagar 600. Ou seja, fica um bocado mal. Ou seja, nós temos um problema de sobrelotação e temos de resolver. Acontece que aumentaram a frequência sem estudar. Fizeram um estudo com os pés. Aumentaram a frequência, resolveram um problema para as pontas e retiraram comboios de capacidade no meio. Isso é um problema que tem de ser resolvido. Isso devia ser resolvido depois da compra, da chegada de comboios novos. Depois há outras soluções, nomeadamente, por exemplo, alugar comboios à CP à hora de ponta. Nunca fizeram. Queria que a CP cedesse comboios, a CD disse que não tinha capacidade para os ceder. Se calhar tinha capacidade para os alugar naquele período de janela, das horas de ponta, onde há muita falta de capacidade da Fertagus para operar. E, como é óbvio, a operação é totalmente diferente. O nível de disponibilidade é muito superior agora, é muito mais exigente, porque a empresa opera com muitos mais comboios, ou seja, a possibilidade de falhar é muito maior. Ou seja, eu gostava de corrigir só a frase de Barabert, porque nós existem seres humanos, sendo portugueses, estrangeiros, tendo cor amarela, cor, qualquer cor, são seres humanos, devem ser respeitados. E dói-me ouvir essas coisas, porque não existe isso. Não pode existir mais isso. Lamento.
Sr. Deputado Filipe Sousa, não preciso se tinha escrito. Não? Pronto. Então, terminada a parte das perguntas, e agora a ideia é que em 4 minutos responda alguma questão que ainda esteja por responder e possa concluir esta audição. Faz favor.
Muito bem. Já agora, aqui um dado que eu queria que tomassem conhecimento, para quem não sabe, é que em Coina há entre 9 e 12 comboios que estão parados com 6 carruagens sem utilização. Pronto, isto é apenas um dado. Agora, em relação à frase bar aberto, pronto, eu não quero ofender obviamente ninguém e a quem se sinta ofendido, evidentemente peço desculpa por essa circunstância. O que eu me refiro é que aconteceu um boom de população que naturalmente também se estendeu muito para a margem sul, à procura de melhores soluções de casa e até de trabalho. Eventualmente não encontraram tanto na margem sul e tiveram que vir para a margem norte e, portanto, é um facto que muita dessa população está nos comboios, mas isso é como lhe digo, e como eu já expliquei, é quem de facto compra bilhete que tem direito, porque há aqui um princípio que tem que ser consagrado, é o do utilizador-comprador. E a verdade é que o comprador cada vez está a ter menos serviço prestado pela Fertagus, ou seja, está-se a degradar. Em relação à empresa que está a explorar a ferrovia ali na margem sul, eu quero-vos dizer que nos parece que a Fertagus começou por fazer um bom trabalho. E, portanto, achamos que a Fertagus deve manter-se a fazer a exploração e não ser entregue à CP. Até por um pormenor. É que, como eu disse no início da minha intervenção, os trabalhadores da Fertagus têm-se desdobrado para tentar minimizar estas situações caóticas que acontecem no transporte, nos cais, etc. Eles também têm tido, ao longo dos anos, o respeito pelo direito ao trabalho das pessoas que moram na margem sul. São pessoas que não se podem sequer dar ao luxo de faltar aos trabalhos. Daí que entrem em desespero para entrar, seja como for, nas carruagens. O que não acontece, repito, também temos conhecimento do que se passa nas outras linhas suburbanas, mas não com a gravidade que está neste momento na Fertagus. A Fertagus destaca-se pelo pior. E daí que, nessa preocupação, o que se passa é que nós entendemos que as pessoas têm o direito de ser transportadas com dignidade, sejam quem for, mas o serviço tem que ser assegurado. Rapidamente, e isto precisa de uma solução rápida, urgente, e que, de facto, quer a administração seja mais interveniente junto das pessoas e deixe-se desta coisa absolutamente ridícula, destes outdoors, a convidar as pessoas para trabalharem ou para se deslocarem para os locais de trabalho nas horas de menor procura. Aliás, quantas vezes essas horas supostamente de menor procura, por atrofe, por dificuldades da própria Fertagus, passam a ser horas terrivelmente de ponta. E, portanto, esta, infelizmente, mantém-se como a pior ferrovia. E, para terminar, queremos sublinhar que esperemos que continue a ser a Fertagus a explorar. Os trabalhadores respeitam o direito ao trabalho dos outros, fazem as suas lutas sindicais sem impedir que as outras pessoas se desloquem para os seus locais de trabalho, com os mesmos objetivos, que é ter dinheiro para pagar as contas e ter comida na mesa.
Senhores deputados, senhoras deputadas, em nome da Comissão agradecer ao Sr. Justiça Teixeira e ao Sr. Vladimir Romano a disponibilidade e terem-se prestado a partilhar connosco as vossas opiniões e informações. Muito obrigado. Vamos só compor, entretanto, a audição, porque agora vamos ouvir de seguida exatamente a administração da Fertagus. 5, 10 minutos. Está bem, senhores deputados.